MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e está começando mais um episódio do RecomendaCast. Não com conteúdo que eu tinha prometido e nem programado, porque era para ser um episódio de recomendações. E na verdade vocês estão recebendo o segundo episódio da série de Apanhados, que é minha tentativa de trazer os conteúdos que eu consumi e gostei, só que não vou entrar num episódio normal de recomendações. E também falar mal dos conteúdos que eu odiei e detestei, para vocês ficarem sabendo. E nesse episódio aqui, eu vou cobrir os meses de março e abril. E no próximo episódio, é sério, gente, será o episódio sobre o mangá e o jogo que eu tanto prometi. Eu vou me esforçar para fazer esse episódio mais dinâmico e tentar ficar no prazo de 30 minutos, mas não dá para prometer porque tem muita coisa pra gente cobrir, né? São 2 meses, então vamos aqui começar rapidamente com os meus recadinhos. Siga o @recomendacast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou mandar mensagem nas redes sociais. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então, gente, partiu para os apanhados de março e abril de 2024. A lista é Zona de Interesse, que é um filme, assim, badaladíssimo. Ele foi indicado ao Oscar, foi premiado. Só que antes das premiações, eu já tinha grandes expectativas, porque eu acompanho um crítico de cinema chamado Dalen Ogari no YouTube, recomendo o canal dele. E ele tava falando que o filme, assim, era incrível, que com certeza ia ser um dos melhores filmes pra ele de 2023, isso assim. E ele fazendo essa propaganda toda desde abril, maio, sendo que o filme ainda ia demorar muito pra estrear. Só que, por outro lado, a gente tem que levar em consideração que eu não gosto de filme de guerra. Eu tenho zero paciência pra essa temática. Eu já cansei, sabe? Pra mim já deu, chega de filme de guerra. É um negócio, assim, muito repetitivo. Não tem como, assim, inovar. Então, eu tava assim, ai, será que é tudo isso? Mas, mesmo assim, eu resolvi dar uma chance. Só que acabou sendo um problema porque minhas altas expectativas não foram atendidas. Eu tava esperando algo e recebi algo completamente diferente e eu acabei ficando bastante decepcionada com o filme. Zona de Interesse mostra. Mostra alguns dias da vida de uma família onde o pai é um general nazista e ele é responsável por administrar Auschwitz, né? E a família mora ali do lado do campo de concentração, tem um muro dividindo as propriedades. E o filme mostra a vida normal deles, tipo, as crianças brincando, a mãe resolvendo o que vai ter de almoço, o pai chegando do trabalho, e do outro lado do muro é gente morrendo, gente sendo torturada, gente sendo alvejada por tiros. E o mais louco do filme é que o diretor não mostra, você não vê em nenhum momento essas atrocidades acontecendo, você só escuta elas. Então você vê, assim, a vidinha normal, pacata da família, enquanto você escuta gritos, tiros. É horripilante, e isso, assim, é muito pesado, muito chocante, ainda mais você vendo que aquele casal, né, o pai e a mãe, eles são indiferentes a tudo isso, né, porque o cara tá ali feliz porque ele alcançou um posto que ele almejava, e agora tá perigando dele ser transferido, e ele não quer, a mãe tá fazendo pressão pra que eles não saiam de lá, porque é um lugar bom, que é um lugar ótimo pra criar as crianças, e você fica assim, gente, que povo maluco, povo doido, aloprado. Então, é interessante. Só que o alvo da minha frustração foi que tem uns plots ali que não tem conclusão, sabe? Igual eu falei, ele realmente tá mostrando ali uns dias dessa família. Então, você vai pegar assuntos abertos, você não vai fechar esses assuntos e fica por isso mesmo. Porque é um recorte da vida deles e isso acabou não me agradando. E mesmo assim, eu recomendo um filme pra você decidir por você mesmo se você gosta ou não gosta. Eu acabei não gostando. E eu acho que o resultado final é que eu gostaria de ter gostado mais de Zona de Interesse. Então eu acabei ficando decepcionada um pouquinho comigo mesma. O próximo é um mangá chamado Shoujin X. Nossa, é um trava-línguas. Que é do mesmo autor de Tokyo Ghoul. E o que me chamou a atenção desse mangá foi a capa. Porque cada capa tem uma pintura digital, assim, belíssima. E eu fiquei muito curiosa, muito instigada, porque a capa do volume 1 é o protagonista com uma máscara de pássaro. Tem um volume que é um cara sentado numa cadeira e no lugar da cabeça dele tem uma fumacinha saindo. Então eu fiquei, assim, curiosa pra saber do que se trata essa história e por que que ela tinha essa arte de capa lindíssima. E dá pra resumir Shoujin X como uma história de super-heróis, onde o protagonista, que se chama Tokio, é um aluno de ensino médio, muito quieto, muito introvertido, que só tem um amigo de verdade, que é o Azuma, que é completamente o oposto dele. Tanto que a história faz uma analogia do urubu e do leão, que o Tokio fica circulando ali, rodeando o Azuma, que é um leão, que chama atenção pra ele, que tem ótimas qualidades, etc, etc, etc. E nesse mundo, nesse universo, tem pessoas com habilidades especiais, os Shoujin. E o protagonista e o amigo dele estão voltando pra casa um dia e acaba encontrando uma gangue que tá em posse de umas seringas que transforma as pessoas em Shoujin. E no meio dessa luta, os dois acabam usando essas seringas e o Tokio ganha poder, ele vira um Shoujin e o Azuma não. E o Tokio, ele vira um híbrido de pássaro e humano, tanto que a aparência dele final remete ao urubu. E a história, a partir desse ponto, é mostrando o Tokio lidando com esses novos poderes, o fato dele não conseguir controlar eles, de ter que esconder pra família, sendo que a única pessoa que sabe ali é um amigo dele que não quer falar com ele porque tá magoado, tá chateado, tá com inveja. E eu tava lendo, eu tava gostando, por mais que, novamente, eu acho histórias de super-heróis um pouco repetitivas demais. Eu só parei porque tinham poucos capítulos traduzidos, acho que eram 50 por aí. E eu tava, assim, sem saco pra acompanhar um mangá semanalmente, porque ele ainda está sendo lançado, por isso que tem poucos capítulos. Mas tava interessante, vou voltar pra essa história em breve. Agora eu quero falar de 3 filmes que eu assisti no mesmo dia e, gente do céu, que dia que foi esse? Porque eu assisti 2 filmes de terror e um de ficção científica muito maluco. O primeiro se chama Saint Maud, que é a história de uma enfermeira que é muito religiosa, que acredita que Deus se comunica com ela através de visões e sinais que ela recebe. E por conta disso, ela teve problemas no seu último emprego, ela acaba sendo demitida e vai atender as pessoas no particular, né? Ela vai virar uma cuidadora. Aí ela acaba sendo requisitada para cuidar de uma senhora doente e debilitada, que tá ressentida com a vida e que é uma pessoa solitária, tudo, e a Maude decide catequizá-la, né? Fazer com que ela acredite em Deus, que tenha fé, que ela vai ser curada, que tem que orar por essa cura, etc, etc. Só que as coisas não saem como a Maude tava esperando e acabam levando ela a extremos nesse quesito de fé. Saint Maud é um filme, assim, chocante. Ele tem uma parte de horror corporal que eu fiquei, assim, meio eita, né, cacete. Porque as penitências que a Maud se impõe, nossa, tem momentos, assim, que me fizeram arrepiar e virar o rosto, porque, assim, não é possível. Como que existem pessoas que fazem isso com elas mesmas? Só que o filme, eu aviso que tem um ritmo lento, que é pra você ficar encucado, né, com o que a Maude fala e o que ela faz, no que ela acredita, só que o filme entrega. No final, ele entrega muita perturbação, muito choque, mas ele entrega. O segundo filme foi Óculos, com U em vez de O no final. E ele é um filme do criador de Residência Hill, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite. E esse é um filme mais antigo dele, sobre 2 irmãos que se reencontram depois de adultos, porque eles foram separados quando crianças, por conta de uma tragédia na família. E o rapaz, ele estava internado numa clínica psiquiátrica por causa dessa tragédia e ficou internado lá por anos. Ele acaba sendo liberado e a irmã quer arrastar ele de volta à antiga casa deles para provar e documentar que a tragédia que aconteceu na vida deles não foi culpa do pai deles, mas sim de um espelho mal assombrado. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque senão vai estragar as surpresas da trama. Mas assim, eu só posso dizer que do outro filme que eu assisti dele, que foi o Rush, A Morte Ouve, eu gostei mais de Óculos do que Rush. Então, eu recomendo esse filme. Terceiro e último filme do dia foi Solaris, que é dirigido pelo Tarkovsky, que é um famoso diretor soviético. E a história desse filme é sobre um psicólogo que é mandado para uma estação espacial perto do planeta chamado Solaris, porque a missão ali foi paralisada, porque os cientistas estão ou ficaram loucos. Conforme o tempo passa com o psicólogo ali naquela estação espacial, ele também começa a presenciar coisas estranhas que vão fazer ele duvidar da sua própria sanidade. Solaris é um filme longo, ele tem quase 3 horas de duração, 2 horas e 45 minutos. Tem uma progressão, assim, muito lenta, lentíssima. Ele é em russo, né, que é uma coisa, assim, não muito familiar pra gente, então é estranho você ouvir o russo ali sendo dito. E ele te instiga, sabe? Porque dá a entender que o planeta tá tentando se comunicar com eles e é por eles não conseguirem processar a mensagem, eles estão ficando loucos. Então, assim, é loucura esse filme. É um filme bem filosófico, bem questionador, que vai fazer você refletir e tudo, ficar pensando o que eu tô assistindo. E pra mim valeu o esforço de ficar quase 3 horas sentada no sofá assistindo, porque pra mim é, assim, filme com mais de 1h40 já torna o processo de ficar parada ali muito tempo difícil. Então esse aqui foi um sacrifício, mas valeu a pena. Mais um filme pra lista e ele se chama Lisa Frankenstein, que é uma releitura da história do Frankenstein, só que no formato de comédia romântica adolescente dos anos 80. E a sinopse desse filme é a seguinte. A Lisa, ela é uma adolescente esquisita, porque ela gosta de coisas macabras. Tem uns eventos que aconteceram quando ela era um pouco mais nova que também marcaram a vida dela. Não quero entrar em detalhes, surpresa. E ela nutre uma paixão platônica por um cara que morreu há 200, 300 anos atrás e que ela só conhece pelo busto que tá lá no túmulo dele, num cemitério super afastado da cidade que só ela vai. Então é esse nível de esquisitice que a Lisa é. E por causa de uma forte tempestade, o morto acaba voltando à vida, né? A história do raio caindo ali e ressuscitando ele, e ele vai atrás da Lisa. E a Lisa vai ajudá-lo a se adaptar à sociedade moderna, né? Entender tudo o que mudou durante o tempo que ele estava morto, ó. Lisa Frankenstein, ele tem umas sacadas, assim, divertidíssimas. Tem referências que o filme traz que eu achei maravilhosas, como a cama de bronzeamento artificial sendo usada como fonte de energia para reanimar o cadáver. Achei, assim, muito cara dos anos 80. Tem referências a Rocky Horror Picture Show, que é um filme que eu amo de paixão. Eu tava muito conectada com esse filme, sabe? Eu tava, assim, altas expectativas, porque é uma comédia romântica, assim, estranha, mas ao mesmo tempo fofinha. Tem um casal bastante improvável. E a história vai ganhando uns contornos, assim, violentos e sexuais e mais aterrorizantes do que um cadáver voltando à vida. Então eu recomendo vocês darem uma chance pra Lisa Frankenstein. Gente, devia ter avisado que março e abril eu assisti muito filme mesmo. Então, adivinha, mais outro filme. E dessa vez, ele se chama Stalker, que é outro filme do Tarkovsky, né, o mesmo de Solaris. E já devo dizer que eu gostei mais de Stalker do que Solaris. Se você gostou ou do filme ou do livro de Aniquilação, eu tenho 80% de certeza que você vai gostar desse filme. Stalker, ele é baseado também no livro chamado Piquenique na Estrada, e ele conta a história de uma região onde coisas estranhas acontecem. Essa região é conhecida como Zona, e dizem que nessa zona tem uma sala que é capaz de realizar desejos. E esse local, por ser perigoso, porque as leis que a gente conhece não funcionam propriamente bem naquele local, esse local é protegido pelo exército, então é proibida a entrada da população. E o protagonista, ele é um stalker. Stalker é um nome dado às pessoas, aos especialistas, que levam turistas para essa área proibida, porque eles sabem como passar pelo exército, eles sabem como navegar ali na zona. E o filme começa com o protagonista, né, esse stalker, sendo recrutado por um cientista e por um outro cara, que eu não sei se é professor ou se ele é um escritor. E mostra eles saindo ali da cidadezinha, passando pela parte do exército e entrando na zona atrás dessa sala que dizem ser capaz de realizar desejos. Assim, Stalker é um filme noia, bastante viajado, por isso que a referência à aniquilação não vem só pelo fato desse local misterioso, que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Ele é um filme, assim, que te instiga, porque vai te fazer questionar o que é realidade, o que é fantasia durante ali a jornada deles. Tem a cena famosa, que, pelo menos pra mim, é bastante famosa, porque eu já vi esse frame, assim, várias vezes, que é uma sala cheia de areia e os protagonistas estão ali no meio. Então, é um filme que eu tinha bastante curiosidade. Quando eu li a sinopse, eu ainda fiquei mais instigada. E um rolê, assim, muito aleatório que eu descobri, graças ao canal do Ian Neves, recomendo, que eles filmaram quase o filme inteiro, pelo menos aquela parte da zona, numa usina abandonada lá no leste europeu, e eles entraram em contato com uns líquidos esquisitos e tóxicos. E que esse contato pode ter sido a causa, assim, de várias mortes na equipe. Então, assim, olha a loucura, olha a loucura. E você sabendo disso, e você assistindo o filme, vendo, eu me senti assim, vendo eles pisando aquelas águas estranhas, eu fiquei, gente do céu, que povo doido, povo maluco, sabe? Ai, deu ainda mais agonia, sabe? Deu um negócio ruim dentro de mim a mais por eu saber desse fato. Mas assim, enfim, né? Concluindo, é um filme muito doido. Recomendo demais Stalker. Agora eu vou falar de Haikyuu, que é um mangá e que tem adaptação em anime. Tanto que eu falei da adaptação lá no episódio 32, ou seja, já faz uma cota, muito tempo. E eu trouxe de volta porque eu terminei o mangá. Já que o anime, ele não vai adaptar todo o mangá. Ficou faltando acho que uns 2 ou 3 arcos. E essa parte final vai virar 2 filmes. Que eu não entendi por quê. Porque, tipo, você já tem o anime. Já tem 4 temporadas de anime. Custa fazer mais 1, 2 temporadas? Mas não, vai fazer filme. Pelo menos eles vão adaptar tudo, né? Tem anime que nem é concluído é. E assim, o que eu posso falar de Haikyuu? Além de ser um anime excelente, puro coração aquela história, e é um dos meus mangás animes favoritos da vida. Haikyuu é um mangá, um anime de vôlei, onde você tem um protagonista, o Hinata, que ele se apaixona pelo esporte assistindo um jogador que é conhecido como Pequeno Gigante, num campeonato nacional do ensino médio, e ele assiste esse jogo pela TV e ele fica assim, encantado, porque o Pequeno Gigante, ele é baixinho, e o Renata também é baixinho, e eles, os dois jogam numa posição de ataque, e com isso faz com que ninguém leve ele a sério, porque vê a altura dele e fica assim, ah, que piada, né? Esse cara é atacante, ha, 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 ha. Só que o diferencial dele, do Renata, são os pulos. Ele pula assim, cara, parece que ele tá voando. É inacreditável. E é o único diferencial dele naquele momento, né? Porque falta técnica, falta fundamentos, falta ele se aperfeiçoar, porque ele tá numa escola, não tem um time, assim, relevante de vôlei. Na verdade, não tem nenhum time de vôlei, por incrível que pareça, né? E mesmo isso, não faz com que ele se desanime. E do outro lado, a gente tem o Kageyama, que é o completo oposto do Hinata, porque ele tem um talento que é muito reconhecido. Por esse talento, ele acaba exigindo mais os seus companheiros de time para acompanhar o ritmo dele. Só que isso acaba fazendo com que ele não seja muito querido. E ele acaba sendo isolado, tido como egoísta. E ele realmente é um egoísta. Ele é bastante insuportável nesse começo. Ele não deixa de ser insuportável, mas ele compreende melhor como lidar com essa exigência que ele tem dele mesmo e pelos outros. E eles têm, o Hinata e o Kageyama, acabam tendo uma inimizade ali. E eles acabam se encontrando na mesma escola para cursar o ensino médio. E essa escola é a escola do Pequeno Gigante. E o time dessa escola, o time de vôlei dessa escola, está em decadência. E vão ser esses dois novatos que vão acender a chama da esperança deles chegarem novamente no Nacional. E assim, cara, nossa, Haikyuu é maravilhoso. E você chega assim perto do final e tem um arco que se passa no Brasil. E você vê assim, claramente, você vê e sente o carinho do autor em visitar. Ele não foi assim, pegou Google, Brasil, Rio de Janeiro. Não, ele visitou. Você vê o cuidado dele em retratar o Rio de Janeiro. Tá muito Brasil, muito mais assim, a cara do Brasil que muita coisa americana, muita coisa gringa. E você vê muitas referências, assim, pontos turísticos, botecos, comércio popular, sabe os nomes. Tanto que tem um tweet que ele faz um compilado dos lugares reais que o autor usou como base. E isso, assim, aquece ainda mais meu coração. É muito lindo de se ver, é emocionante. Assistir Haikyuu é fazer você querer, tipo, assistir mais jogos de vôlei. É você se apaixonar pelo esporte, porque é muita adrenalina, é muito drama, muito suspense. Você compra inteiramente a história, você compra tudo que eles estão vendendo e assim, é maravilhoso, eu recomendo demais, assista um anime, lê um mangá, não percam a chance de assistir ou ler Haikyuu. Já me acalmei, a emoção passou um pouco, a adrenalina machou, bora falar da série O Mar da Tranquilidade. Na verdade não é uma série, é uma minissérie coreana de 8 episódios que está disponível na Netflix. E ela tem no elenco a atriz de Kingdom e Sense8 e o ator que faz Train to Busan. E a história da minissérie é sobre uma terra que tá totalmente desertificada. Tipo, água virou item de luxo e tem uma hierarquia para ter acesso a essa água. Onde os ricos, claro, né, vão acessar de boa e à vontade. Enquanto os pobres têm que entrar numa fila, tem um limite diário de quantidade de água, que é um limite, assim, ridículo, que nenhuma pessoa consegue sobreviver só com aquilo. E a protagonista, ela é uma cientista que se junta a uma missão espacial para recuperar a amostra de água lunar, que é uma grande esperança para reverter essa desertificação, essa falta de água na Terra. E essa amostra está numa estação de pesquisa lá na Lua, onde toda a equipe que estava fazendo essa pesquisa morreu misteriosamente. E um dos pesquisadores que estava nessa estação e morreu é a irmã da protagonista. Então vai ter o drama pessoal ali dela revivendo a morte da irmã e descobrindo como a irmã morreu. E também aquela pressão de que, caramba, eles precisam retornar com essas amostras para poder salvar a Terra. Eu gostei da minissérie porque é uma história fechada. Mostra uma possível realidade nossa, né, da água virando uma commodity. E também eu gostei dos mistérios, porque você vai começar descobrindo o que aconteceu naquela estação, tem umas curiosidades sobre essa água lunar, que não é tão igual à nossa, tem a questão dos segredos industriais, né, dessa empresa que mandou eles lá, que as intenções dessa empresa não estão claras, enfim. Se você tá procurando uma coisa assim rápida, ágil pra assistir na Netflix, fica aí a dica, O Mar da Tranquilidade. Gente, se prepara que vai vir mais um filme, só que dessa vez é um filme horroroso, assim, nojento, terrível, que se chama Todos Menos Você, que é uma comédia romântica que me fez duvidar da minha sanidade, porque eu vi sites e pessoas elogiando, falando que era uma das melhores comédias românticas dos últimos anos. E assim, eu quero muito saber o que esse povo bebeu e fumou, porque a gente provavelmente não assistiu o mesmo filme. Porque a história é imbecil e, nossa, totalmente sem graça. Eu senti que ela tava zombando da minha cara. A história dele, ai gente, dói falar a história. Mas é sobre a Bea, que é a Sydney Sweeney. Ela tem um encontro, assim, bastante aleatório com um cara, que é o Ben. E eles passam dias juntos, eles dormem juntos, etc, etc. Aí ela acorda na manhã seguinte, escuta o Ben falando mal dela pra um amigo, falando que ela era só uma ficada, que não vale investir, não sei. Não lembro, foda-se o que ele falou. Aí ela fica puta, vai embora, eles nunca se falam, só que adivinha? 6 meses depois, eles vão se encontrar, porque a irmã da Bea vai se casar com a BFF do Ben. E essa cerimônia vai acontecer na Austrália e eles vão ter que ir pra lá e se aturar, pelo bem de todo mundo. Só que aí a ex do Ben foi convidada e a família da Bea quer que ela volte com o ex dela. Então convida ele também pra Austrália. Aí os dois, assim, com muita maturidade, resolvem fingir que eles superaram o ex, né? E como que eles vão fazer isso? Fingindo que eles se gostam, fingindo que eles estão apaixonados. pra no final, adivinhar, eles realmente se apaixonarem. Ai, gente, clichê, clichê do clichê. Mas se o filme ficasse só nesses clichês das comédias românticas, a gente tava no lucro. Só que não, o filme mostra uns comportamentos de casais apaixonados que eles tiraram literalmente da bunda. Porque tem uma cena de bunda onde eles estão fazendo uma trilha lá com os amigos na Austrália. E pra encenar que eles estão, assim, super apaixonados, eles resolvem enfiar a mão na bunda de um do outro, sabe? Aí a Bea... Ai, gente, eu nem acredito que eu tô falando isso. Mas a Bea acha um bicho enfiar na bunda do Ben. E você fica assim... Não é um bicho pequenininho. É um bicho grande. E você fica, gente... Cara nojento, sabe? Por favor, lave sua bunda. E não... Ai, nossa, e o que, que isso tem a ver com a história, sabe? É só um momento... constrangedor, que eu não achei engraçado, não achei nem um pouco plausível, e você fica, gente, quem escreveu esse roteiro achou que isso ia ser engraçado? E tipo assim, eu assisti esse filme num voo, eu não dei uma única risada, não esbocei um único sorriso, e no voo seguinte tinha um casal sentado do meu lado que também assistiu esse filme, e eles estavam rindo, e nessa cena eles racharam o bico, eu fiquei, gente... Ou tem algo de errado com as pessoas, ou alguma coisa muito importante morreu dentro de mim, sabe? Porque não pode. Não tem como achar um inseto no cu ser divertido, sabe? É só nojento. Ainda mais naquele contexto, sabe? É do nada. É literalmente do nada. É aleatório. Então, assim, não dá. Não dá. Esse filme não me desce. Se isso representa o futuro da comédia romântica, assim, ela já tá morta, já tá enterrada, sepultada e que fique desse jeito. Não volte. Não retorne. Nossa, depois dessa, bora falar de coisa boa, né? Bora falar de Dororedoro. Eu recomendei o anime lá no episódio 61, que até hoje só tem uma temporada, né? Cadê a segunda temporada, Netflix? E por isso eu fui ler o mangá. Que história noiada, muito viajada, mas também que história boa, sabe? O anime já é doidão e pegar o mangá pra ler e você ver aonde a autora quer levar aquela história é inacreditável. Pra quem não sabe, Dororedoro se passa em dois mundos, onde tem um mundo dos humanos, que se chama Hole, né, buraco, traduzindo, e o mundo dos magos. E os magos vão pro mundo dos humanos testar magia nos humanos, né, porque eles são seres inferiores, então foda-se. E no mundo dos humanos há um cara chamado Kaiman, que tem a cabeça de lagarto e não tem memória nenhuma sobre o passado dele, e ele acha que essa cabeça é culpa da magia de algum mago. Então ele e a amiga dele, Nikaido, vão caçar esse mago. Teoricamente isso é possível porque cada mago tem uma magia específica, então eles precisam achar a pessoa que tem magia de réptil, talvez. E o método de encontrar o culpado é bastante, assim, inusitado, porque o Kaiman, ele meio que engole a cabeça da pessoa e dentro da garganta dele tem um homem que diz se aquele mago é quem um Kaiman procura ou não. Então ele engole, o homem fala... com o mago, e o mago, aí o Kaiman pergunta pro mago, então, o que o homem dentro da minha garganta falou? Aí, se não for, o Kaiman mata a pessoa, se for, ele mata também, né? E essa caçada acaba levando o Kaiman e a Nikaido a se envolverem, assim, com os maiores tipos de loucura, porque eles vão se envolver com uma família mafiosa de magos, uma gangue de olhos cruzados, que tem a mesma tatuagem que o Kaiman tem. Então, assim, muita coisa louca acontece nessa história e que mangá foda. Tem problemas da sexualização das personagens, né? Muito fanservice, isso realmente me incomodou. E voltando, né? Falando das coisas boas. É uma história muito difícil de prever o que vai acontecer. Tem uns mistérios, assim, fascinantes. A autora, ela tá constantemente deixando ganchos e frases soltas pra te deixar instigado, então eu recomendo demais e está sendo lançado no Brasil, então corram atrás. Agora a gente vai falar da série Silo, que é da Apple TV Plus, e eu só assisti dois episódios e desisti, porque ela tem uma carinha de série enrolada, e isso eu percebi assim, porque o primeiro episódio é muito instigante, e o segundo você já fica, nossa, isso vai enrolar? Porque o primeiro episódio é o seguinte, mostra que os humanos, eles vivem numa instalação debaixo da terra, porque a superfície tá inabitável, e isso já faz, assim, 200, 300 anos, faz uma cota. E a menina do primeiro episódio, que é a Rashida Jones, ela é casada com um xerife, ou pelo menos um policial ali, o dono do departamento policial, e ela quer engravidar, e pra engravidar não é simplesmente, opa, bora transar? Não, ela precisa de autorização, E ela consegue essa autorização porque eles são um casal saudável. E parte desse processo, dessa autorização, é removendo o anticoncepcional que tá no corpo dela. E eles têm um prazo de 1 ano pra ter esse filho. Se não tivesse filho, ela volta a ter o anticoncepcional. Porque é o jeito deles meio que... É o jeito deles meio, não. É o jeito deles controlarem a população ali do silo, né? E o tempo vai passando e você vendo que... E você vai vendo que eles não estão tendo sucesso. Tanto que a personagem da Rashida Jones, ela conversa com pessoas que acreditam que o governo ali do silo tá conspirando pra ela não engravidar. Que coloca uma pulguinha ali atrás da orelha dela, que talvez o médico fez parecer que tirou o anticoncepcional dela, mas não tirou. E ela acaba pesquisando e descobrindo umas coisas que deixa ela, assim, paranoica, né? Que tipo, caramba, eu acho que eu não posso confiar nessas pessoas que eu confiei a vida inteira, né? E acaba o prazo do ano e a Rashida resolve sair do silo e ir pra superfície. Porque ela acredita que a vida dela ali é uma mentira, né? Foi uma mentira por todos esses anos. Só que assim, você resolver ir pra superfície é um crime hediondo, sabe? É uma punição. Não é bem... É uma escolha, mas é visto como uma punição. E fazia muito tempo que alguém tinha saído pra superfície. Então, todo esse processo dessa saída é televisionada, né? Tem todos uns preparativos, etc, etc. Aí depois desse episódio, né, começa, entre aspas, a série de verdade, que é com a Rebecca Ferguson lá de Duna como protagonista, uma mecânica. Aí eu já não interessei. O primeiro episódio, ele já é um pouco arrastado, por mais que toda essa conspiração, essas descobertas, essas coisas, deixem o episódio interessante. Só que assim, eles vão ficar restritos naquela instalação. E ali não é interessante, é só gente morando debaixo da terra, sabe? Com suas castas, regras, etc. Onde consiste em você não pode ir lá pra cima. Por que eu não posso ir lá pra cima? Ah, porque você vai morrer porque eu não quero. O que acontece lá fora, por que as pessoas, né? O que tá acontecendo lá fora, claramente eles vão guardar pro episódio final. Eles vão guardar todas as revelações importantes pro episódio final pra você assistir, né? Ficar na expectativa da segunda temporada. Então eu fiquei assim, não... Não quero, foda-se. Último filme dessa lista, gente, juro. É mais um filme de terror e ele se chama Imaculada. É com a mesma atriz de Todos Menos Você. E assim, eu percebo assim que eu e ela, a gente não se bica. Não deu match. Porque o filminho é decepcionante, sabe? Ele é um terror jumpscare que eu já não sou muito fã desse recurso. Mas mesmo assim, eu dei uma chance, porque eu gosto de filmes de terror. Mas são uns jumpscare fraquíssimos e muito óbvios, sabe? Nada assustador. E a parte mais assustadora, que é a cena final, é o ápice do filme. E o resto é, assim, zero surpreendente. Qual que é a história? É de uma freira novinha que vai morar num convento na Itália. E coisas estranhas estão acontecendo nesse convento. O filme ele já começa com uma freira tentando fugir e sendo capturada. E depois de um tempo nesse convento, a protagonista descobre que tá grávida. Só que a principal suspeita é de que ela já veio pro convento grávida. Só que eles provam, né, que ela ainda é virgem. Então, essa gravidez é um milagre. E aí, a partir daí, a protagonista passa a ser venerada porque ela foi escolhida por Deus e não sei mais o quê, blá blá blá. Aí, as outras freiras jovens ficam com ciúme, com inveja da atenção e de não ter sido escolhida por Deus. E a protagonista passa a ser atacada, perseguida, observada, assim, muito de perto, né? Começa a ser cercada ali. E a gravidez começa a ter sinais estranhos, né? E segredos são revelados. Ela descobre que essa gravidez não é tão divina assim. Muito pelo contrário, e blá, 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 blá. Enfim, é um filme clichê. Muitas coisas óbvias, como eu disse. Basta raciocinar pra você saber o que vai acontecer daqui a pouco. E a melhor coisa do filme é o final. Porque acaba... E também porque é um final desconcertante, é incômodo e finalmente veio o inesperado e a surpresa. E é isso. Acabando a lista, a gente vai terminar lá em cima com a série Fallout da Amazon Prime. Gente, que série foda. Eu não sabia nada de Fallout, eu só sabia porque meu marido repetiu várias vezes que se passava no mundo pós-guerra nuclear. Era isso que eu sabia de Fallout. Então eu fui ver assim, sem grandes pretensões, porque eu imaginei, ah, eu não vou conseguir entender, a série não é pra mim, talvez vai ser pros fãs dos jogos, sabe? Fui ver porque eu gosto da atriz que faz a Lucy, que é a Ella Purnell, que tá em Yellow Jacket. E também eu gosto do ator que faz o Ghoul, que é o Wharton Goggins, eu acho, de The Right and Jamestons. E pra você, assim como eu, não sabe nada, que não sabe nada de Fallout, é o seguinte, a série é sobre a Lucy, que vive num vault, né, um abrigo subterrâneo, no Vault 33, que foi construído antes da guerra nuclear pela empresa Vault-Tec há 200 anos atrás. Então, assim, as pessoas na época foram para esses vaults, se reproduziram lá e nunca mais saíram, né? Saem de vez em quando, mas o objetivo é ficar naqueles vaults porque eles têm tudo ali. E a Lucy, ela vai se casar, é um casamento arranjado com um cara do Vault 32, que ela nunca viu na vida. Só que imprevistos acontecem, o abrigo é invadido, pessoas morrem e o pai da Lucy é sequestrado. Então, esse é o motivador para Lucy sair do vault e ir para a superfície encontrar o pai. E lá na superfície, a Lucy acaba encontrando o Maximus, que é um escudeiro da Irmandade de Aço. Tem uns homens lá que usam umas armaduras gigantes, enfim. E ela encontra também o Ghoul, que é um caçador de recompensa com mais de 200 anos de idade, né? Ou seja, ele estava vivo lá na época da guerra nuclear. Esses dois caras estão buscando um cientista. E acaba que o caminho dos três ali se cruzam e eles vão perceber que eles têm mais ou menos os mesmos objetivos. Então a gente vai assistir a jornada de amadurecimento da Lucy, que começa assim, muito sonhadora, ingênua, acreditando no melhor das pessoas e que vai quebrar a cara várias vezes lá na superfície, porque ela vai ter choques de realidade de como ela é privilegiada, né, vivendo ali no vault, porque na superfície, assim, é a desgraça. O plot do Ghoul é foda também. A gente vai descobrindo o passado dele, como eu disse, ele estava vivo antes das bombas caírem. E que o passado dele tá entrelaçado com a empresa lá dos Vault, né? A Vault-Tec. Eu gosto bastante da representação de mundo antes da queda das bombas, onde é um mundo retrofuturista, né? Com aquele clima de Guerra Fria. Acho que talvez não só clima, eu acho que realmente era Guerra Fria, porque tem menções aos comunistas. Tem essa estética dos anos 40 e 50, acho que era isso que eu queria dizer. Só que a tecnologia, ela é avançada, porque eles têm robôs, eles têm essas tecnologias para fazer os abrigos subterrâneos. E a história se passa no ano de 2078, 77, 79, alguma coisa assim. Então, eles estão no futuro, só que com o aspecto dos anos 40 e 50. E eu gostaria de destacar que não ter jogado os jogos não impede de entender e gostar da série, porque foi isso que aconteceu comigo. Claro que eu perdi referências. Por exemplo, a cena final, né, da temporada, eu fiquei, eu assisti ela, ok, legal, vai ter segunda temporada. Aí eu fui assistindo uns vídeos de referências, e aí eu entendi o impacto daquela cena. Então deixou de ser, ok, vai ter segunda temporada, do tipo, uou, venha logo segunda temporada, por favor. Então, eu recomendo, eu achei uma boa série de ação, eu achei os mistérios instigantes. Claramente não foi filmada em tela verde, porque você consegue ver que aquilo ali é real e faz uma baita diferença. Então, eles gastaram muita grana naquilo e o resultado, assim, compensa esse dinheiro investido. Bom, gente, chegamos no final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, não tenham passado tanta raiva assim comigo. Próximo episódio no dia 19 com recomendações do mangá e do jogo que eu tanto prometi. É isso, gente. Beijos e tchau, tchau!